restante de 2026. Aí ficar ali até o início de 2027, até quem ganhar na eleição de outubro tomar posse. Tá? Então não vá pensar que é algo bagunçado, não, de escolher de qualquer maneira. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? 6 meses aí representam muita coisa ainda para Roraima. Então, muita atenção aí na hora de votar, tá? O tabuleiro tá bem bagunçado e o eleitor é importante que preste atenção aí nos próximos capítulos de tudo isso. Olha o desenho aí para o Senado em 2026, hein? E o desenho para o Senado em 2026. Está mexendo com o sono dos pré-candidatos à Câmara Federal. Roraima pode ter 3 deputados federais aí disputando, né, de peso, disputando as 2 vagas no Senado: Duda Ramos, Nicolete e Helena Lima. Esses 3 aí, deputados federais de peso, disputando as vagas do Senado. Roraima pode ter aí esses 3 nomes. Se eles de fato mudarem de raia, partidos como o PL e o Podemos perdem seus maiores puxadores aí de voto para a chapa de deputado federal. E por falar em Duda Ramos, ele participou aqui do Agenda da Semana ontem, aqui na Rádio Folha, disse que sente uma onda crescendo em torno do seu nome aí para o Senado. Ele citou até o ex-senador Messias de Jesus, que hoje está no TCE, como um dos entusiastas aí da sua candidatura. Mas Duda ponderou: qualquer decisão sobre 2026 só será tomada após o resultado da eleição suplementar ao governo deste ano. Então, até lá, nada decidido, nada batido o martelo ainda. Enquanto isso, o Podemos, partido do qual ele é presidente aqui no estado, já montou uma chapa pesada com 10 nomes aí para a Câmara Federal, incluindo parentes de figuras conhecidas como Orsini Garcia, né, que é irmão do governador Denário, e também Rodrigo Mesquita. Também está no Podemos aí para disputar a Câmara Federal. É aquela coisa, né, o perigo de ter muito cacique querendo subir aí de cargo é que a base pode desmoronar. Né, essa questão aí da disputa para a Câmara Federal, por exemplo. Se Duda Ramos, Nicolete e Helena forem mesmo aí para a disputa do Senado, a briga pelas vagas de deputado federal aqui em Roraima vai virar um campo minado, né? Sem favoritos claros aí, sem favoritismo. Vamos ver, vamos continuar acompanhando e falando aqui ainda, repercutindo nas entrevistas do Agenda. Vamos logo aqui para a entrevista do deputado Nicolete, porque também ele esteve aqui na Rádio Folha e confirmou que é pré-candidato ao Senado em outubro. Nicolete confirmou que é pré-candidato ao Senado em outubro. A vaga na chapa do PL abriu depois que Arthur Henrique decidiu concorrer ao governo na suplementar. Nicolete se colocou como o único candidato de direita legítimo na disputa, mas deixou claro que vai respeitar a decisão da Executiva Nacional do partido, né? Um trauma que ele carrega desde 2024, aí, quando perdeu a vaga na disputa pela Prefeitura de Boa Vista para Catarina Guerra. E sobrou espaço até para Nicolete também, para o deputado Nicolete mandar aqui um recado direto para o deputado do Rio de Janeiro, Hélio Lopes, o Hélio Negão, né, que transferiu o domicílio eleitoral aqui para Roraima, de olho no Senado. Nicolete disparou que nunca conversou com ele, que Hélio não tem trabalho prestado no estado e que a essa altura não há mais tempo para viabilizar uma candidatura de fora. Não há mais tempo aí para viabilizar uma candidatura de fora. O recado aí do deputado Nicolete para Hélio Negão foi curto e grosso, né? Roraima não é puxadinha eleitoral do Rio de Janeiro, e não mesmo. Nicolete tenta blindar seu espaço no PL, evidentemente, no PL nacional, para não sofrer a mesma rasteira que levou em 2024. Né? São São 8:19 agora. É o Bom Dia 100.3 no oferecimento de Casa Paraíba, de Orion Gases e também de Arroz Tio Ivo. Um abraço aí para toda a turma da Orion Gases sintonizada aí com a gente. Para a turma também ali trabalhando já na labuta lá na Casa Paraíba, sempre lotada, né? Então um abraço aí para o seu João e para toda a turma. Pessoal do Arroz Tio Ivo também, Dona Regina e toda a turma aí no Tio Ivo, sintonizada aqui na 100.3, acompanhando o nosso Bom Dia. Muito obrigado aí pela companhia e pela parceria também aqui com a Rádio Folha, com o Bom Dia 100.3. Intervalo aqui, já eu volto trazendo mais informação no seu rádio. Não sai daí, não troca de sintonia, continue conosco, que eu volto em instantes.
É Folha FM.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases. Oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade, uma solução.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Tio Ivo, qualidade em forma de grãos.
A Casa Paraíba tem as melhores novidades para você. Trabalhamos com o consórcio Yamaha, oferecendo embarcações náuticas de todos os tamanhos e potências. Motores Yamaha de 15 a 300 HP, com canoas de alumínio e lanchas completas. E não para por aí. Temos tratores agrícolas da marca Yanmar em diversas potências. Tudo isso disponível no consórcio em até 60 meses. Visite-nos na Avenida Villeroy, 7405 São Vicente, ou ligue para 3224-7960. Casa Paraíba, sua melhor escolha.
A Voz do Gabinete, com vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
Em discurso na Câmara Municipal de Boa Vista, o vereador Marcelo Nunes manifestou profunda preocupação com a constante judicialização da política em Roraima. Segundo o parlamentar, a sucessão de decisões judiciais em novos turnos eleitorais cria um cenário de incertezas que trava a economia e afasta investimentos do estado. O vereador defendeu a legitimidade do governador interino, Soldado Sampaio, afirmando que ele cumpre um dever constitucional ao assumir o cargo após a cassação da chapa anterior. Nunes ressaltou que a prioridade deve ser a estabilidade para garantir o avanço das políticas públicas. Confira.
Isso cria uma instabilidade generalizada em todo o estado, em todos os segmentos, engessa a economia, preocupa todos aqueles que queiram investir no nosso estado e vivemos aí permanentemente numa estagnação econômica. Né? O nosso estado, que já vive e depende de recursos e transferências do governo federal, ainda fica algemado a essas questões jurídicas, burocráticas que entravam cada vez mais e nos preocupa para que o estado possa verdadeiramente avançar com políticas públicas para gerar contentamento e satisfação para nossa gente.
Você ouviu a Voz do Gabinete com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
Super Maio de ofertas. A Esguaro Home Center preparou um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite. Manta líquida branca, 18 quilos, R$ 10,28. Bacia mais caixa acoplada, mais kit montagem like branco, R$ 10,68. Manta líquida preta, 18 litros, R$ 10,29. Tinta acrílica, 15 litros, semi-brilho e branco neve, R$ 10,24. Telha hexagonal para galinheiro, R$ 10,02 o metro. Esguaro Home Center.
Boa Vista, a política que dá certo é aquela que escuta as pessoas. Sou Ítalo Otávio, vereador que acompanha de perto os problemas da cidade e cobra soluções. Também faço questão de manter o mandato aberto, participativo e responsável. Quer falar comigo? Anota aí, 9110-5005. E para conhecer as nossas ações, projetos e resultados, acesse www.italotavio.com.br.
O trabalho no campo continua crescendo. A Prefeitura entregou mais 4 novos caminhões de transporte na zona rural. Já são 149 máquinas e equipamentos de plantio em uso nas comunidades e mais de 77 milhões investidos na agricultura familiar de Boa Vista. É investimento e segurança para os produtores rurais.
Prefeitura de Boa Vista, crescendo junto com você.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ser mãe é cuidar, educar, proteger e amar. O governo de Roraima reconhece esse amor com trabalho, garantindo gestação digna, parto humanizado e tranquilidade nos primeiros dias de vida do bebê e cuidando da educação dos filhos, da segurança e proteção das mulheres. Porque valorizar as mães é fazer o futuro de Roraima. A todas as mães roraimenses, feliz Dia das Mães. Governo de Roraima, cuidar das pessoas todos os dias.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
Sonha em fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo. A universidade é o seu lugar, sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$ 129,00 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo. Brilha com a maior do Brasil.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar
com a nossa programação.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Oito horas e 27 minutos, de volta com o Bom Dia 100.3 aqui pela Folha FM. Alô, você, morador aí do município do Bonfim. Você que está nos acompanhando pela 94.7. Olha, a população de Bonfim recebe a partir de hoje os atendimentos na Carreta dos Direitos, unidade itinerante aí da Defensoria Pública de Roraima, que oferece serviços jurídicos e de cidadania gratuitos. Essa ação segue até sexta, em frente ao terminal rodoviário Eduardo Ribeiro, lá na sede, tá, do município do Bonfim. Os atendimentos serão realizados das 8 às 12 e das 2 às 5 da tarde, mediante distribuição de senhas. A iniciativa integra a programação do Maio Verde, campanha alusiva aos 26 anos da Defensoria Pública do Estado. Entre os serviços ofertados estão a emissão da segunda via de certidões, reconhecimento e investigação de paternidade, união estável, divórcio, guarda, pensão alimentícia, notificação de documentos e registro tardio. A carreta também contará com atendimentos do Instituto de Identificação, responsável pela emissão gratuita da nova CNH, a Carteira Nacional de Identificação, o RG. O documento poderá ser solicitado por pessoa ou pessoas a partir de 10 anos de idade. Para emitir o novo RG, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento original e CPF. Outros documentos, como título de eleitor, carteira de trabalho, CNH e cartão do SUS, poderão ser incluídos opcionalmente também no cadastro. A população terá acesso ainda a serviços do INSS, como emissão de guia GPS, inscrição no sistema previdenciário, extrato de contribuições, recuperação de senha da plataforma gov.br e protocolos de benefícios, incluindo salário maternidade, auxílio doença e aposentadoria. Também serão disponibilizados atendimentos da Receita Federal com emissão e regularização de CPF. Tá, então aproveita você aí de Bonfim essa oportunidade. Vai ser durante a semana toda, de hoje até sexta. Para ser atendido, os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e documentos relacionados à demanda solicitada. Em casos de emissão da nova identidade, divorciados precisam apresentar certidão de casamento com averbação do divórcio. Tá? Então, aproveita também para pedir informações, né? Tirar dúvidas também sobre alguns serviços. Eu lembro que na semana passada uma ouvinte aqui do município do Bonfim, né, perguntou como fazer para tirar a segunda via do RG, da identidade. Então tá aí, já aproveita, vai lá nessa ação da Defensoria Pública aí com vários órgãos aqui do Estado, inclusive o Instituto de Identificação, que é o responsável por emitir a identidade, para tirar essa dúvida. Se já tira lá a segunda via, se já vai poder tirar ou não, se já vai poder pelo menos dar entrada ali para pagar, né, que tem uma taxa para pagar para tirar a segunda via, mas já aproveita para fazer tudo isso. Depois só vem buscar, né, se for o caso. Então já é uma oportunidade aí para quem tem dúvidas também tirar dúvidas lá em relação à emissão desse tipo de documento. 8h31, tem um recado aqui, né? Tem um recado aqui, deixa eu ver. Bom dia, Natanael. Quero avisar a minha mãe, que está na escuta do seu programa, que está lá na comunidade Santa Cruz, que não vou poder ir hoje para Normandia. Falei para ela que iria ir embora hoje daqui de Boa Vista, mas surgiu um imprevisto. No caso, estou doente. Fui para o hospital na sexta noite porque estava me sentindo mal. E fez os exames, e no meu exame deu malária. Eita, rapaz, o doutor pediu para eu ficar 7 dias afastado aqui dos meus pais, porque falou que são idosos, né? E só isso, Natanael. Eu quero avisar minha mãe que não vou poder ir hoje para Normandia. É a Beth, né? Então, dizer que é a Beth. Então, tá dado o recado aí da Beth para sua mãe, lá no município de Normandia, na comunidade de Santa Cruz, que ela não vai poder ir hoje, tá? Porque fez uns exames, se sentiu mal na última sexta-feira, fez exames, deu malária, né? Acusou malária, então ela tem que ficar em repouso aqui, não pode ir ainda para Normandia. Então, ela está se recuperando aqui na cidade ainda, tá bom? A mãe aí da dona Beth, os familiares dela, da Beth, né? Aí no município de Normandia, na comunidade de Santa Cruz. A Beth não vai poder e hoje aí para Normandia, porque ela fez os exames, deu malária e vai ter que se recuperar mais um pouco aqui. Quando estiver melhor, ela vai. Bom dia, Natanael. Passando para desejar um bom dia, boa semana e a todos os ouvintes que estão sempre ligados na 100.3. Rodrigues Alcântara, motorista de aplicativo. Tudo bem, meu caro Rodrigues Alcântara? Bom dia. Professor Júlio Pinto está aqui. Feliz semana, amigo Natanael. Falta 1 mês para a Copa do Mundo. Pois é, 1 mês aí, né, para a Copa do Mundo. Hoje é o Dia Nacional do Reggae. Chegamos, amigos. Abraços. Será, professor? Chegaram mesmo? Calma aí, calma aí. Bom dia, Natanael, e a todos os ouvintes da Rádio Folha. É o Van Carli, da Serra Grande 2. Tudo bem, Van Carli? Bom dia. Ah, rapaz, olha aqui. O nosso ouvinte aqui, o Rafael Batista, ele mandou o link aqui da matéria, que ele é o personagem da matéria. O Rafael Batista. Saiu aqui na Folha esse final de semana, né, do motorista de Roraima que está disputando um prêmio nacional que pode garantir um carro 0 quilômetro. Vamos torcer aqui para o nosso amigo Rafael Batista, que é um ouvinte assíduo aqui do Bom Dia 100.3, ele está sempre acompanhando e participando aqui conosco, tá? Saiu matéria, inclusive, dele aqui na Folha. Vamos lá, dá essa moral aqui pro nosso amigo Rafael Batista. Olha, o motorista Rafael Batista Lopes será um representante de Roraima na etapa regional do projeto Motorista Série A, iniciativa nacional promovida pelo CERT Senat em parceria com o Observatório Nacional de Segurança Pública. A competição reconhece profissionais do transporte de cargas e passageiros que se destacam pela excelência, segurança e boas práticas no trânsito. Rafael conquistou a vaga e após obter o melhor desempenho entre os participantes do estado. Agora ele segue para Manaus, no Amazonas, onde disputará a próxima fase no dia 16 deste mês contra representantes lá do Amazonas e também de Rondônia. Para chegar à etapa regional, os candidatos passaram aí por uma série de avaliações teóricas e práticas, incluindo cursos sobre saúde e bem-estar, monitoramento da condução, telemetria, fadiga e sono, além de técnicas de direção segura. O projeto em Roraima é coordenado pela coordenadora de promoção social do CERT Senat, Ana Jéssica Rossi, e pelo coordenador de desenvolvimento profissional, Jorge Lino. O suporte operacional ao candidato é realizado pelo instrutor Alexandre Oliveira. Segundo Ana Jéssica, o objetivo da iniciativa é valorizar os profissionais que atuam diariamente no transporte de cargas e passageiros em todo o país. Além do conhecimento profissional, né, os participantes também disputam premiações de destaque. E o vencedor nacional ganhará um carro zero quilômetro. Já o segundo colocado receberá uma motocicleta entre 200 e 300 cilindradas, enquanto o terceiro lugar será premiado com uma motocicleta entre 100 e 200 cilindradas. Tá aí, boa sorte para o nosso amigo ouvinte aqui, o Rafael, tá? O Rafael Batista. Boa sorte, viu, Rafael? Você merece, cara. Passou aí por todas essas etapas aí, tá? Agora disputar lá com os representantes do Amazonas e Rondônia também. Tomara que você saia bem aí e ganhe esse carro zero quilômetro. Estarei torcendo aqui pelo seu sucesso aí, tá bom? Horas e 37 minutos, 8h37, vamos falar desse caso aqui, rapaz, da prisão de um jovem após atropelar uma adolescente de 14 anos, após atropelar adolescente de 14 anos e fugiu, simplesmente fugiu, covarde. Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante nesse domingo, suspeito de atropelar uma adolescente de 14 anos e fugir sem prestar socorro, isso lá no centro de Caracaraí. Duvido, isso aqui não tem CNH, que vê, escuta. A vítima, identificada como MVN, é o vinatíbia da perna direita após ser atingida por um carro enquanto trafegava de bicicleta. A ocorrência foi atendida por uma guarnição do 1º Pelotão da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar de Fronteira. De acordo com informações apuradas pela reportagem, o acidente ocorreu por volta das 11 horas lá na rua T17. Testemunhas relataram à polícia que um Fiat Uno Mirafire branco trafegava em alta velocidade quando atingiu o adolescente. Estava em alta velocidade. Segundo relatos, após o impacto, a vítima caiu à frente do veículo e teria sido arrastada ainda por alguns metros. O motorista deixou o local sem prestar assistência. O SAMU foi chamado, foi acionado, realizou ali os primeiros atendimentos. Em seguida, a adolescente foi transferida, foi levada lá para o Hospital Regional de Caracaraí. Conforme informações médicas, a jovem sofreu fratura aí na pelve esquerda e fratura na tíbia da perna direita. Após o atendimento inicial, os policiais iniciaram buscas e localizaram um veículo com as mesmas características na rua Boa Vista. E durante a averiguação, a placa do automóvel foi confirmada como a mesma encontrada lá no local. a mesma encontrada no local. Na sequência, os policiais localizaram ali o condutor, 23 anos, identificado como TWMS. Estava lá já na residência dele de boa. Segundo a PM, ele confirmou ter conhecimento do ocorrido. O suspeito foi preso em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro, evasão local do acidente e condução de veículo sem a CNH, não disse? Sem a Carteira Nacional de Habilitação. Após ser submetido à avaliação médica, o jovem foi apresentado na delegacia da Polícia Civil em Caracaraí, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas cabíveis. O cara bate, né, atropela alguém, está ali dirigindo de forma irresponsável, bate alguém, atropela, passa por cima, arrasta e simplesmente finge que nada aconteceu e vai embora para casa, como se nada tivesse acontecido, como se ele tivesse passado por cima sei lá de quê. Não vou nem dizer de um animal, que também não vou aqui, né? A gente não pode estar também dizendo, passou por cima como se fosse um animal. Não deve passar por cima também dos animais. Mas passou por cima de alguém, como se passa por cima de qualquer objeto, e não liga, né? Não liga. E vai embora aí para casa, como se nada tivesse acontecido. Mas o trabalho aí da polícia, que encontrou lá a placa do veículo que caiu lá no local, foram atrás, encontraram o Fiat Uno, tá inclusive na foto aí da Folha, tá batido, né? Era evidente que era o carro envolvido nesse acidente. Agora 8:41, voltando para cá. Francisco Almeida, bom dia, Natanael, a saúde de Roraima há muito tempo é um caos. Eu não esqueci, ele quiser, um caos, enfim. Mas diz aqui, o governador interino já entrou com essas ações, principalmente as pessoas que estão com câncer. O tratamento é lento, para marcar um retorno médico é muito demorado. De fato, já recebemos aqui diversas reclamações nesse sentido, viu, Francisco? Ele diz aqui ainda, e outra coisa, Natanael, a respeito dos carros da funerária ficarem de plantão lá no hospital, agorando as pessoas. A funerária tem números de telefone para as pessoas ligarem. Tem muita gente que não concorda com isso, né? Mas ficam ali os funcionários, né, das funerárias ali aguardando para qualquer acontecimento, né? Todo dia está morrendo gente. Todo dia morre gente. E as funerárias ali ficam brigando para quem vai velar o corpo, né? Meu amigo. Bom dia, Natanael. Tenha uma feliz segunda-feira. Tudo bem, Dalvaci? Bom dia. A Vanja está por aqui. Bom dia, Natanael. Estamos ligados todos os dias. Valeu, Vanja. Obrigado. Claudenor, lá do Buritis. Tudo bem, Claudenor? Bom dia. Ele diz, bom dia, meu amigo. Estou ligado aqui no Buritis. É o Claudenor. Valeu, Claudenor. Agora deixa eu ir para cá, para a live do YouTube. Quem mais comentou por aqui conosco, hein? A Judite já mandei. Reinaldo diz bom dia. Tudo bem, Reinaldo? Ele falou sobre bom dia Tamandaré. Eu já li, né, a mensagem dele. Disse que a saúde estava boa. O Toniel, acho que eu já li também. Antônia Santos, bom dia. Um bom dia para todos, dia cheio de paz. Valeu, obrigado, Antônia. Leonel Pereira, bom dia. Samara Massafera tem razão, diz aqui o Leonel. Nanu Foriu, bom dia, Natanael. Assistindo aqui de São José dos Pinhais com 3 graus. E sol de geladeira, olha. Valeu, meu caro. Um abraço aí, tá bem friozinho, né? Hoje aqui amanheceu, foi quente. Ontem choveu à noite ainda, né? Finalzinho de tarde ali, à noite, deu uma chuva aqui, mas a chuva tá muito abafado, ficou mais abafado ainda depois da chuva. Robson Mineiro, bom dia, Natanael. Essa eleição suplementar vai pegar fogo. E como vai, viu, Robson? Vai mesmo. Começou aí, né? Começou aí na justiça, pegando fogo, e nos bastidores também. vai dar PL em uma das cadeiras do Senado e no governo também, diz aqui o Diego, viu? Tá confiante de que vai dar PL em uma das cadeiras do Senado e no governo também. O Fábio Almeida tá por aqui comentando também, ele diz: bom dia, até agora temos dois pré-candidatos ao governo na eleição suplementar, Sampaio e Arthur. O Fábio Almeida diz aqui: os dois conhecidos nos bastidores da política como traíras. Ele comenta aqui isso pelo fato, né, da questão do ex-prefeito Arthur com a ex-prefeita Tereza Surita, que eram aliados, né, e ela, madrinha política dele, ninguém tem, todo mundo sabe. E o Sampaio, pelo fato aí da questão envolvendo o ex-governador Edilson Damião. Né, que o próprio Damião o chamou de traidor. Numa entrevista aqui ao Bom Dia 100.3, inclusive, viu? Tá rolando ainda esse vídeo, esse corte até hoje por aí pelas redes sociais. O pessoal vai usar muito isso aí na campanha. Eu não estou entendendo, Reinaldo, que acordo foi esse que o prefeito Arthur teria feito, hein, com Daniel Progressista? Não entendi. Que acordo é esse que você está falando, Reinaldo? Explica melhor aí pra gente. Carlos Antônio, bom dia, Natanael. Uma excelente semana a todos. E segue o jogo do poder. A Gládio da Silva, bom dia, Natanael. Que Deus abençoe a todos nós. Lourenço Alves, bom dia, Natanael. No meu ponto de vista, o Arthur Henrique já pode se preparar para assumir o governo. Vai ser uma eleição igual a de prefeito. Será, Lourenço? Será, rapaz? Emerson Oliveira, o governo prometeu pagar as progressões do quadro geral aí na rádio. O ex-governador Edilson Damião, será que o atual governador Soldado Sampaio nos dá esse presente? A espera desde 2022. É o Emerson Oliveira. Ismael Seco, grande Ismael, o homem do tambaqui, rapaz, gosta. Grande abraço para todos os ouvintes na escuta, valeu, Ismael. Tá em Milão, na Itália, Ismael. Cirilene Araújo também tá por aqui, chegou conosco, bom dia, obrigado pela companhia, pela audiência. A Samara mandou o áudio para cá, vamos ouvir aqui o áudio da Samara.
Natanael, bom dia, rádio, sua querida. Natanael, eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Isso tudo que eu comentei lá na live pode acontecer. Uma chuva, um temporal, a fibra óptica pode romper, pode faltar energia, né? Sim, e eu confesso, claro. Eu ia adorar. Estou sendo sincera. Tu, né? Quer o... Só que o povo de Roraima vai aprender, né? E os políticos daqui aprender também.
A Samara quer o caos no dia da eleição, Samara.
Né? E eu, sem dados móveis, sem internet, porque sem internet a Roraima para, né? E aí claro. O TRE diz que se garante, porque caso a fibra óptica se romper, né? É isso.
Samara, tem escola, tá aqui, defendendo eleição, né? Indireta?
E tem eleição municipal direta, estadual.
É Samara.
Tanto faz. E chove mais dentro do que fora. E aí, como é que vai ficar o mesário tomando banho de chuva? Né? E as filas? E fora os cadeirantes, né? Os idosos, como é que vão entrar na escola? Porque as entradas das escolas cheias de lama. Complicado, né, Natanael? Em relação aos deputados estaduais, né, são tudo um bando de falsos. Tudinho é falso ali. Né? É o urubu em cima da carniça, né? O soldado Sampaio merece, confesso, né? Porque ele é tão falso quanto ele, né? Tudo ali falso, né? E é isso. Sampaio não me convenceu, não vai me convencer essas entrevistas aí. Nenhuma me convenceu, né? E é isso. Em relação às deputadas estaduais mulheres, falam tanto em defesa da mulher, em defesa disso, em defesa daquilo. Mas o que eu mais vejo ali, Natanael, é uma competição de bolsas e sapatos, né? E fora as plásticas, né? Botox, né? As roupas, grife, né? A joia, grandes viagens, grandes jantares, né? E é isso. O povo de Roraima, principalmente as mulheres, tem que votar em mulheres compromissadas. E tem muita deputada aí, da pré-candidata a deputada, que tá doida também pra vestir uma roupa de grife, colocar um silicone, né? Porque o que tem de pré-candidata a deputada estadual aí querendo ser deputada, né? Estadual, né? Lógico, pra poder usufruir do silicone, do botox, né? Grandes viagens, dinheiro na conta. E é isso. Bom dia, Natanael. Aqui é a Samara Massafera.
Bom dia, Samara Massafera. Obrigado aí pela sua participação, viu? Samara, eu sei que pode acontecer, né? Mas a Samara tá... Ela disse que ia adorar se acontecesse tudo isso no dia da eleição. A Samara tá querendo caos no dia da eleição, né, Samara? Olá, bom dia, meu amigo Natanael Vieira. Manda um alô para mim aqui no interior, na comunidade Manari. Estou na escuta do programa, sou ouvinte. É o Ademir, grande Ademir. Valeu, obrigado aí, viu, o Ademir, pela sua participação, meu caro. Ah, vamos lá então aqui. Estou recebendo uma mensagem aqui do João, né, pedindo para dar uma força aqui sobre a obra, né? Questão da obra da RR-205, a iluminação. Sobre a iluminação lá da 205, que tá uma novela, viu? Tá uma novela. Aí você escolhe se uma novela mexicana, né? Só sempre fala, né? Cara de novela mexicana. Mas é isso, questão da obra da RR-205, a iluminação, o pessoal tá dizendo que tá uma novela. Quando foi sexta-feira, morador lá no Murilo Teixeira aqui, o João, tá? A empresa que está fazendo a iluminação lá, responsável lá pela obra da iluminação da RR-205. Final do dia, um caminhão MUC dessa empresa estava retirando os transformadores que já estavam instalados lá para concluir a iluminação. Aí ele diz aqui, não sei o que está acontecendo. Não sei se essa empresa está abandonando a obra por questão aí dessa mudança de governo. Não sei por que está acontecendo. Está acontecendo isso. Ele diz, dá uma acionada aí no senador Chico Rodrigues para que ele... Ah, é que ele é o dono da emenda lá, né? Parte lá da iluminação da RR-205, senador Chico Rodrigues. É, referente à segunda etapa aí que está para ser concluída. Como assim? Tiraram, já tinha transformador lá e tiraram, foi? O caminhão chegou lá, um caminhão da empresa, segundo o João aqui, que é morador lá do Murilo Teixeira. Estava retirando. Será que vão colocar outros, a empresa está abandonando? São as dúvidas que pairam no ar. Manda para mim aqui que a gente vai demandar aí o governo do estado. É uma obra do governo do estado, tá, Herreira? Manda para mim aqui essa mensagem aqui do ouvinte, do João, tá? E vamos saber como é que está essa obra lá. Se teve alguma mudança, se tem previsão aí de conclusão, né? Que já era isso, olha, para... Essa obra para estar concluída faz tempo já. Faz tempo. Vamos falar novamente, rapaz, dessa eleição suplementar. Vamos falar dessa eleição suplementar. Que tá dando o que falar mesmo, hein? Tivemos revogação aí da liminar da semana passada, aquela liminar lá dos 10 dias, né, de suspensão daquele do calendário, que a corte precisa aprovar ainda, o TRE. Aí tá tendo esse julgamento, né? Aí eu quero destacar aqui uma parte da juíza Joana Sarmento. Ela que votou contra a eleição direta para governador, alegando custo dobrado, insegurança jurídica e tudo mais. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, por tudo isso que a gente vem observando aqui, acompanhando, suspende daqui, suspende liminar, revoga, dá uma liminar, revoga, aí estão lá discutindo, né? Sobre a resolução lá do TRE, daquele prazo para desincompatibilização das 24 horas, partidos aí defendendo seus próprios interesses, né? Entraram com ações lá na Justiça Eleitoral, aqui na Justiça Eleitoral, para não permitir que aqueles que não se desincompatibilizaram a tempo de concorrer, né, o pleito suplementar. Aí o Tribunal Regional Eleitoral está aí dividido sobre a realização de eleição suplementar direta marcada para 21 de junho, que já está marcada para 21 de junho. O próprio TRE marcou aí essa data. Está dividido o TRE. A juíza Joana Sarmento votou contra o pleito direto para escolher o governador e vice tampões. Votou contra uma eleição direta juíza Joana Sarmento. Para a magistrada, não faz sentido gastar milhões de reais e mobilizar toda a estrutura do Estado, que tem áreas aí de difícil acesso, para um mandato, segundo ela, de curtíssima duração. Ela alertou que realizar duas eleições seguidas, a suplementar em junho e a regular em outubro, gera custos duplicados aí e pode confundir a cabeça do eleitor. Até o momento, o julgamento virtual, pelo menos estava, né, 2-2, não sei como é que está agora, vou até dar uma olhada aqui, se mudou, mas estava 2-2, foi suspenso, né? Foi suspenso lá por um pedido de vista do juiz Fernando Pinheiro. O desfecho agora, claro. Deixa eu tomar uma água aqui, que eu não estou bom da garganta ainda. Final de semana foi de febre, muita febre. Mas vamos lá. O desfecho agora depende desse voto vista e da posição do desembargador Jesus Nascimento. Enquanto isso, os juízes também batem cabeça aí sobre as regras do jogo. O relator Allan Kardec quer derrubar a polêmica regra que exige desincompatibilização em 24 horas após a convenção, enquanto o juiz Diego Carmo votou para mantê-la. E os partidos aí estão na tentativa de derrubar, né? De derrubar essa regra que exige desincompatibilização de 24 horas após a convenção, o que colocaria aí o ex-prefeito Arthur Henrique na disputa, mas muitos... O partido do governador interino Sampaio, Republicanos, o MDB, da ex-prefeita Tereza Surita, tudo entraram aí contra essa regra ali no Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Querem tirar o Arthur dessa disputa aí a todo custo. Então, é uma divisão, né, acontecendo ali no Tribunal Regional Eleitoral, mostrando que essa eleição suplementar é um parto jurídico, viu? A juíza Joana Sarmento aí tocou nessa ferida que o cidadão comum sente aí na pele. Mas aí você, que acha, vale a pena gastar dinheiro, uma fortuna do dinheiro público para eleger um governo que vai durar apenas alguns meses? Qual a sua opinião sobre isso, hein? Se a justiça decidir barrar o pleito direto, aí o tabuleiro político que os partidos estão montando aí para junho vai desmoronar antes mesmo de começar, né? Mas aqui é o seguinte, tem que observar. Tem que observar uma coisa. Aqui é um tipo de a eleição direta dá ao povo o poder de colocar alguém que ele acha que vai ser melhor para o Estado, né? É o povo ali quem vai escolher, como vai em outubro também escolher. Muitos não estão pensando aí em quanto que a Justiça Eleitoral vai gastar, enfim, não estão preocupados com isso. Estão preocupados em quem vai ser o novo governador interino aqui do Estado, porque, repito, essa eleição aí vai muito dizer o que vai acontecer em outubro. Vai dizer muito sobre outubro, tá? Sobre a eleição de outubro. A eleição suplementar, com essa regra aí da desincompatibilização de 24 horas após a convenção, vai dar mais opções para o eleitor escolher. Não vai ser uma eleição de cartas marcadas, né? Vai ter competitividade, vai ter disputa de fato. E vamos lá, para quem está defendendo a eleição indireta, são os deputados estaduais que vão escolher. Alguém tem dúvidas de qual será o resultado de uma eleição indireta? Se for para eleição direta, antes não ter eleição. Antes deixar o interino aí até o ano que vem. Vamos aguardar aí o que vai decidir o Tribunal Regional Eleitoral, que está nessa divisão toda aí. 8 horas e 59 minutos e tendo que aguentar a pressão daqui, né? Pressão da direita, pressão da esquerda, dos dois lados. Eu digo, não é do espectro não, tá? Só dizendo aqui. Pressão de um lado, pressão de um outro. Enfim. Vamos lá. Quem está aqui conosco agora bom dia.
Natanael, bom dia para você, para toda a sua equipe, para todos os ouvintes. Natanael, aqui é o Osias. É, eu queria saber das autoridades competentes aí em relação à vicinal do Uauau.
Vicinal do Uauau.
Em relação a essa vicinal, se... porque aqui já faz tempo, entra inverno, sai inverno, e a gente fica da mesma forma aqui, ninguém toma uma providência. Tá bom? Eu queria ver aí das autoridades, porque a gente paga o IPVA do carro, não tem condições de a gente ficar sem pagar, porque a gente é, o carro é recolhido, é preso, né? E a paga pra gente andar nas estradas que não tem condições aqui no nosso país e também no nosso estado. Não é fácil. Tá bom, Natanael? Agradeço aí, meu amigo. Tenha um bom dia pra todos os ouvintes. Ótimo início de semana pra todos.
É, bom dia. É o Cadu. É, eu já tô pra você, ó. Se a política dentro de 4 anos já não tá prestando nada, pode ser dentro de 3 meses. Ele aqui não vai prestar pra nada mesmo. Mas aí querem puxar um mar de dinheiro que chegou e acabou. Pronto. Se eles não, não fizeram nada pelo povo, vão fazer dentro de 3 meses. Menino, faz não. Duvido.
Bom dia, meu amigo Natanael. Natanael,
bom dia.
É, o Brasil lutou tanto por eleições diretas, né? As diretas já. Quando chega a oportunidade da gente escolher os candidatos, o pessoal não quer ir votar, né? Quer deixar pra Assembleia decidir em eleição direta, é isso? É, com todo respeito à moça aí que levantou os possíveis problemas que pode acontecer. Ué, mas isso aí pode acontecer qualquer dia. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer no dia da eleição suplementar, pode acontecer no dia na eleição de outubro. Ué, então se a gente partir dessa premissa, tem que cancelar a eleição de outubro também, né? Porque também no dia da 4 de outubro pode acontecer tudo isso. Então a gente vai cancelar porque pode acontecer alguma coisa. Tem sentido isso, né?
Obrigado, Tarcísio, pela sua participação. 9 horas, 1 minuto agora, 9:01. Vamos falar aqui do trazer um destaque internacional aqui do nosso país vizinho. A presidente da Venezuela defende a anexação de Essequibo no Tribunal de Haia. Acho que isso é praticamente unânime, né, na Venezuela. Independentemente do governo, eles defendem a anexação de Essequibo. Tanto que a população, né, foi escolheu, né? Teve lá o plebiscito. E foi uma grande maioria, né, que votou pela anexação. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, disse em Haia, na Holanda, que seu país é o único e legítimo proprietário de Essequibo, região em disputa com a Guiana. Rodrigues representa a Venezuela na Corte Internacional de Justiça da ONU. Ela disse lá, a jornalista, né, após a chegada para a rodada de audiências lá em Haia, o seguinte, aspas aqui para Delcy: ficou muito claro que o único que tem titularidade sobre este território, nesta controvérsia territorial, é a Venezuela. Não há dúvida de que a Venezuela é a única e legítima proprietária da região de Essequibo e sempre defendemos seus direitos legítimos e históricos sobre este território. O sol da Venezuela nasce no Essequibo, foi o que disse Delcy Rodrigues já em um post sobre o tema no Telegram. A Corte Internacional iniciou rodada de audiências sobre Essequibo na última segunda-feira. Venezuela e Guiana disputam território há mais de 10 anos, né? Um novo capítulo do embate iniciou-se em 2023, quando o governo de Nicolás Maduro fez um referendo sobre a anexação lá da região. Com cerca de 160 mil quilômetros quadrados, Essequibo representa aproximadamente 2/3 do território guianês. Administrada por Georgetown, há mais de um século, a região é rica em petróleo. Então, a Delcy também cuidou lá de defender, né, que Essequibo é da Venezuela. Agora 9:03. E olha, vamos falar sobre debandada aí na gestão estadual, aquilo que a gente falou aqui no início do Bom Dia, nos nossos destaques. Olha, o clima esquentou na política local e os reflexos já chegaram aí ao Diário Oficial. Aliados do senador Dr. Irã, que já declarou publicamente que não apoia o governo interino de Sampaio, começaram a entregar os cargos no governo do estado. Entre as baixas estão Juliano Bacarim, que comandava a Secretaria de Gestão Estratégica, Irã Gonçalves da Silva, que deixou o Instituto de Modernização Pública, além de mudanças aí na representação do governo de Roraima lá em Brasília. É o famoso entrega as chaves, né? É o famoso entregar as chaves. Doutor Irã está mostrando na prática que o rompimento com o grupo de soldados Sampaio é real e sem volta, pelo visto, né? Para essas eleições agora. Na política, cargos são um termômetro de fidelidade. Quem não reza na mesma cartilha, pô, pede para sair, ou quando não é convidado a se retirar, né? Quando não pede para sair, é convidado a se retirar. Então tá aí, a debandada aí na gestão estadual, os aliados do senador Dr. Irã, tudo já deixando o governo interino aí de soldado Sampaio. E enquanto os moradores aqui de Roraima sofrem com reajuste médio amargo de 24% na tarifa de energia elétrica em 2026, o estado do Amapá conseguiu garantir reajuste zero. A comparação foi feita pelo deputado Duda Ramos, que apontou o dedo diretamente aí para a bancada de senadores de Roraima. Segundo ele, faltou aos nossos parlamentares a força política e a capacidade de articulação que o senador Davi Alcolumbre teve no Amapá para barrar esse aumento aí junto ao governo federal. Ninguém aqui, rapaz, dos nossos teve essa articulação, né, para barrar esse aumento absurdo de 24% na energia aqui do nosso estado. E a gente tem que engolir, né? A gente tem que engolir esse aumento aí e pagar, fazer o quê? Essa é a realidade. E essa comparação dói no bolso do trabalhador roraimense. Tá aí o Amapá mostrando força política lá em Brasília, que tem mais força política lá em Brasília do que Roraima, pô. Roraima que paga uma das energias mais caras e instáveis do país, né? Fica aí o questionamento para os nossos representantes. Por que o prestígio político de Roraima em Brasília não se reduz em alívio na conta de luz do cidadão? Falta essa articulação aí que o deputado colocou aqui, que apontou, né, durante essa entrevista ao Agenda da Semana. A gente só tem que aceitar e pagar. Pronto. E a presidente da Codesaima, Anabel Mota, pediu exoneração do cargo na manhã de hoje. A mãe do deputado federal Gabriel Mota, do União Brasil, estava no cargo desde o dia 10 de abril, ainda durante o governo de Edilson Damião, do União Brasil. A Folha BV disse que a decisão foi pessoal e negou qualquer relação com a transição do governo estadual para o comando de soldado Sampaio do Republicanos. Em ofício a Sampaio, Anabel Mota disse encerrar o ciclo convicta de que exerceu suas funções com responsabilidade, firmeza e compromisso institucional, sempre pautada pelo respeito ao interesse público e à missão da companhia, né, da Codesaima. Então, mais uma deixando o cargo, que era do governo Damião ainda, né? 9:08, vamos para cá para o nosso WhatsApp. 991-15-2155. Bom dia, eu admiro o seu programa, nota 10 para você. Sou do município do Cantá, me chamo Silvânia. Oi Silvânia, tudo bem? Bom dia para ti aí no Cantá, acompanhando a gente, muito obrigado. Quem mais? Quem mais está aqui? O Habib. Bom dia.
Bom dia, Natanael.
Tudo bem?
Aqui é o Francialdo, Silvio Botelho. Natanael, eu sou a favor dessa eleição direta. Porque se essa eleição fosse uma eleição indireta, seria o voto dos deputados, dos magistrados, nesse caso aí dos deputados, poderia, já logo, nem precisaria fazer uma eleição. Poderia deixar logo o soldado Sampaio direto, né? Poderia deixar ele direto. nem precisaria, porque se fosse com o voto dos deputados, pode ter a certeza que ele se elegeria, entendeu? Porque aí, com o povo espalhado, fica mais difícil de distribuir a grana que é distribuída aqui no estado de Roraima na época de eleição. Agora, sendo o pessoal tudo em um só lugar, fica mais fácil distribuir a grana. Então, se essa eleição fosse uma eleição pelos deputados, ficaria mais fácil do governador interino, que já está aí, né? Então, deixa do jeito que tá, deixa o povo escolher. De qualquer maneira, esse gasto todo não é o povo que paga os seus impostos? O que, que o TRE vai fazer com esse dinheiro se não houver essa eleição? Então, esse dinheiro que vai para o TRE não é para gastar com eleições, então, pois que faça, que venha ser cumprido o direito, que venha ser cumprida a escolha do povo, certo? Não é democracia? Então tem que ser escolhido pelo povo mesmo. Aqui é a minha opinião.
Opinião do ouvinte aqui. Bom dia, obrigado pela sua participação, viu, Francinaldo? Está registrada a sua opinião aqui no Bom Dia. Deixa eu ir lá para o Conjunto Cidadão. A Sandra está conosco por lá. Oi, Sandra. É, bom dia.
Eu sou mais de Saudade Sampaio. Trabalhar até o final. Aí, quando começar a eleição, aí o povo escolhe. Mas, no meu pensamento, o meu gosto é que ele fique. Saudade Sampaio continue. Ele está fazendo um bom trabalho. Deixa o homem trabalhar.
É a Sandra, lá do Conjunto Cidadão. Daniel Lopes, tudo bem, Daniel?
Bom dia, Nathanael. Eu estou admirado, que eu vejo assim, nunca vi as pessoas tão preocupadas com o erário público, com a questão de conter gastos, como uma eleição como essa. E o interessante é que a gente tem uma saúde se arrastando, ninguém fala de dinheiro para a saúde, a gente tem aí escola, educação precisando, e a gente nunca viu o público, o povo eleitor preocupado com esse dinheiro que nunca chegou na educação, nunca chegou na saúde, a gente está vendo preocupado com o gasto de eleição, né? Mas cada um tem a sua opinião, eu sou a favor dela, da eleição ser direta, porque esse dinheiro, tanto faz ser indireta como direta, esse dinheiro já está alocado, embora seja do Estado, da União, mas o dinheiro está aí para isso. E agora essa preocupação enorme, né, com esse custo. É a minha opinião, Daniel.
Obrigado, Daniel, pela sua participação. Também quem está por aqui, deixa eu ver.
Bom dia, meu amigo Nathanael. Marivaldo, Santa Luzia.
Fala, Marivaldo.
Em relação à política em si, se é o melhor para o Estado é a eleição direta. Porque se for indireta, sabemos quem vai ganhar. A direta fica a escolha do povo. Em relação aos candidatos, dos pré-candidatos ao Senado, somente um tem uma pequena relevância para mim. Outros dois, para mim, não relevância nenhuma. Não apenas dois sanguessuga do Estado, entendeu? Se o Arthur vier realmente a ser candidato ao governo, ele vai ficar atrelado ao senador Irã, que vai ficar igual o governo Tereza Surita e Romero Jucá, que a Tereza Surita recebeu milhões e milhões de reais para o município, e o município continua na situação que está, entendeu? Não é uma boa capital para a quantidade de dinheiro que veio. Se for o dinheiro que veio para na gestão Tereza Jucá fosse bem pegado, bem direcionado, entendeu? Sem desvio, o nosso município seria um dos melhores do país, entendeu? Se não seria melhor do que Curitiba. Infelizmente, nossos políticos estão apenas como para se eleger e ganhar dinheiro de um deles. Dinheiro não, muito dinheiro eles ganham, né? Recebem de certo esse desvio de verba. A gente já sabe, não vou nem questionar, não vou entrar no mérito da questão aqui, porque sabemos como ele recebe esse dinheiro indenizatório, entendeu? Então, meu amigo Nathanael, a política em si, a nossa política em si, infelizmente, não temos muito o que nos saborear, dizer assim que nós vivemos num país democrático, um país de que a democracia é o que vale. Não, negativo. Isso não é conversa furada.
Ok, Marivaldo, obrigado pela sua participação. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. Ah, é um xará aqui. É o Natan. Mandando as figurinhas do Remo aqui, ó. Mandando as figurinhas do Remo. Valeu, Natan. É, Soares, deixa eu ouvi-lo.
Oi, Natanael, bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Folha. Tudo bem?
Rapaz, Natanael, eu tiro o chapéu pro Xandão, olha. Tu viu o que, é que o cara fez com a lei da dosimetria lá? Acaba não respeita outros poderes de jeito nenhum, né?
É,
meu. Ei, homem de coragem, rapaz, esse cara é macho mesmo, ó. Ele é o delegado, ele é o juiz, ele é o investigador, ele é o promotor, ele é tudo. E ele é a vítima. Rapaz, eu tiro o chapéu pra esse cara, olha. Ô cambada de corja de frouxo que tem naquele Senado, né? Mas é isso mesmo, fazer o quê, né, cara?
Pois é, ele tá suspensa, né, a lei da dosimetria promulgada lá pelo Congresso Nacional. Fazer o quê? Todos ficam aplaudindo Alexandre de Moraes por fazer isso, porque vão fazer o quê? Né? Vão fazer o quê, hein? Como é que o Congresso cria uma lei, aprova essa lei, Lula veta, mas aí derruba veto, volta. Aí o presidente do Congresso Nacional, Cadavio Alcolumbre, promulga. Aí a lei começa a valer. Aí acontece o quê? Alexandre de Moraes, no sorteio, para quem não está conosco, eu estou fazendo aspas assim, ó, no sorteio, entre aspas, ele é escolhido para ser o relator da lei da dosimetria lá no,